Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 684. Foste escravo no Egito. Na questão anterior, nós discutimos o limite do trabalho. Essa questão está bem ligada, né, à anterior. Kardec irá perguntar: que pensar daqueles que abusam de sua autoridade para impor a seus inferiores excesso de trabalho? Por quê? Porque nós já entendemos, no 683, que o trabalho deve ter um limite. Só que Kardec, muito prático, vai dizer: ok, mas e aqueles que não têm essa possibilidade de estabelecer o limite, porque estão subordinados a outros que lhe impõem excesso de trabalho? Como é que a gente analisa isso? Kardec não está buscando com o Espiritismo construir aí um mundo maravilhoso, né, na esfera da ilusão. Kardec está vendo a realidade dele, né? E na realidade do século XIX, a gente encontrava empresas, empregos que impunham 12, 14, até 16 horas de trabalho por dia. Então, era conhecido muitos casos de pessoas que simplesmente morriam trabalhando. O corpo não dava conta de se refazer por conta do pouco tempo que tinha e da má alimentação, porque os salários ainda eram miseráveis, comparados com qualquer padrão de hoje. Então, Kardec olha para isso e diz: ok, mas assim, tem gente impondo. E aqui a gente vai perceber algo que é muito interessante, quer dizer, as reflexões críticas de Kardec sobre a sociedade. Kardec não é de forma nenhuma um indivíduo com perfil de militância política, né? De histerismo, como é hoje considerado até bonito em alguns meios, né? Kardec não é um herói da justiça social. Até porque quase sempre tem muita hipocrisia aí por trás e muito conflito emocional não resolvido. Mas Kardec é um crítico lúcido da realidade e um crítico equilibrado. Ele sabe que a transformação social não se dá à base de grito, de quebra-quebra, de escândalo, de estou profundamente ofendido e etc. Porque Kardec é lúcido ao ponto de se dispensar, vamos colocar assim, né, desse teatro mórbido, que na época dele já era muito comum. Né, já era muito comum. Isso não é de hoje, esses escândalos aí em nome do bem, que não levam a nada a não ser a piorar a situação das pessoas. Então, Kardec está colocando aqui uma questão que é dramática hoje, mas que na época dele, há 150 anos atrás, era muito mais dramática. Kardec está vendo ainda toda a tragédia humana, né, que estava vinculada à Revolução Industrial. Não por causa da Revolução Industrial em si, mas por causa da ganância, da incapacidade intelectual, da pequenez moral nossa, porque a gente estava por lá, né? Ninguém chegou de Júpiter agora para julgar a Terra, de fazer essa adequação. O fato é que essa adequação foi sendo feita, tá certo? Hoje, os países líderes aí da industrialização, e mesmo o Brasil, com certeza, a Europa com certeza, Estados Unidos, enfim, a América Latina no geral, tem muitas exceções, as condições de trabalho são infinitamente melhores do que as condições de trabalho na época de Kardec, tá certo? Hoje, nesse ponto aqui delicado, preocupa muito mais a China, que tem ainda condições muito parecidas no século XIX, talvez em alguns aspectos pior, né, que são situações análogas à escravidão, né? Na Europa, Estados Unidos e nas Américas em geral, isso está mais para exceção do que para norma, com certeza. Mas Kardec, então, ele levanta essa questão para discutir com os espíritos, né? Então, a visão social espírita, a crítica social espírita, ela se diferencia de uma crítica comunista, que obviamente já existia na época de Kardec. Kardec conheceu os escritos de Marx e Marx conheceu o Espiritismo, Sem sombra de dúvida, por quê? Porque Kardec vai ter um estilo totalmente diferente do marxismo e do comunismo, e Marx vai declarar que odeia o espiritismo, né? Isso é documento histórico. Então, eles se conhecem. E cada um vai ter uma postura bem diferente. Então, Kardec faz essa postura crítica e os espíritos aprofundam essa crítica, mas sem dar espaço para loucura e perturbação emocional e vingança e ódio. Vamos tentar entender isso daqui. Então, olha a resposta. Vou ler rapidamente e já pulo para a resposta. Que pensar daqueles que abusam de sua autoridade para impor a seus inferiores o excesso de trabalho? Tá certo? É uma das mais perversas ações. Isso é pesado, gente. Né? O que o Espiritismo está dizendo é: você que está impondo excesso de trabalho, você é perverso e você está praticando uma das ações mais perversas que existem. Isso é uma crítica séria, isso não é gritaria de rua, isso é uma reflexão muito significativa. Continuam os espíritos. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porque ele transgride a lei de Deus. Então, olha que coisa, olha que crítica poderosa, olha que crítica significativa. Agora, de onde vem isso? Aí a gente tem que entender. Aí fica mais legal agora. Eu acho que é a parte mais importante, mais essencial dessa questão, pelo menos para mim. Claro, você pode ter a sua opinião, ninguém briga por isso. De onde vem essa tradição crítica sobre o excesso de trabalho? Porque as pessoas iludidas com falsas teorias sociais criam as suas loucuras. Tem direito. Mas e o Espiritismo, que é uma doutrina que pauta pela verdade, pela busca e pela compreensão da realidade? De onde vem isso? Essa crítica vem de onde? Essa crítica, gente, está na nossa tradição há 3.000 anos. Não é uma crítica extemporânea, superficial, porque eu estou revoltado com a vida, porque eu quero quebrar tudo. Não. Calma. A nossa tradição está trabalhando nesse ponto há mais de 3 mil anos. Então, se a gente não entender isso, nós não somos dignos de falar em nome do Espiritismo. Porque a gente está negando todo mundo, como se, ó, aqui a grande novidade que eu estou trazendo. Ah, vim salvar o mundo aqui, vou tirar 5 minutos para salvar o mundo. Escuta o que eu tenho a dizer. Isso não é a forma adequada de lidar com a terceira revelação. Nós temos alguns milênios de história. Por quê? Porque o senhor Allan Kardec deixou claro, e os espíritos também, tanto no desenho da videira, lá no Prolegômenos, quanto na introdução, estou falando só aqui rapidamente, né, dando os mais destaques, quanto na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós somos a terceira revelação. E para quem sabe contar, nem todo mundo sabe, mas eu acho que a maioria de vocês que estão ouvindo sabem, e tanto dominam a matemática ao ponto de saber, né, o que é número ordinal e número cardinal, a gente sabe, por definição, que antes do terceiro há um segundo e antes do segundo há um primeiro. Então, vamos concordar com isso. Então, nós somos a terceira revelação. Há uma segunda e há uma primeira. Então, a nossa tradição é primeira, segunda e terceira revelação. E o que diz a nossa tradição em relação ao excesso de trabalho é algo belíssimo. E nós não podemos abrir mão disso. Porque se a gente abrir mão de quem nós somos, do nosso histórico de reflexão, do nosso aprendizado, nós não vamos ser nada. E eu acho que isso não é uma boa opção. O que é que diz a nossa tradição? Né? Considerando que se você é espírita, é a sua tradição também, né? Não é a minha, que eu carrego no bolso. Deuteronômio 5. Isso aqui está no contexto de um mandamento divino. Não vou aprofundar tanto, mas é só para você saber que isso aqui não é uma passagem qualquer. Lembra-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia consagrado, conforme o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Ok, estamos na dimensão da religião apenas. Mas olha que interessante. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, seu Deus. E isso aqui é bonito, gente. Tem um substrato aqui que é maravilhoso, né? É aquele bolo que você morde e tem um recheio excepcional. É disso aqui que a gente está falando. Porque na hora que se estabelece que o sábado é o dia do Senhor, significa o seguinte: não é teu. Se não é teu, tu não pode fazer o que tu quer. Entendeu? Ele está colocando aqui, disse: olha, os outros tu faz tuas coisas, mas esse aqui não é teu. Esse aqui não é teu. É de Deus. Olha o que é que Deus quer que você faça. Nesse dia, que é o do Senhor, que não é o teu, ninguém em sua casa fará trabalho algum. Nós estamos aqui no Deuteronômio, estamos aqui no Antigo Testamento, estamos aqui na Torá, no Pentateuco Mosaico, discutindo o quê? Lei do trabalho. Então, por favor, quando você pegar a Lei do Trabalho no Livro dos Espíritos, não acha que Kardec foi criativo e criou aquilo ali, não. Kardec é plenamente lúcido da tradição que ele carrega. Às vezes nós é que não somos. Então, se a gente quer ser leviano, é problema nosso, mas não vamos atribuir isso a Kardec. Então, estamos aqui discutindo já a lei do trabalho. Mais de 3 mil anos atrás. Nesse dia, ninguém em tua casa fará trabalho algum. Olha que bonito. Nem você. Pra não, pra, isso aqui, gente, é aquela história. Eu não vou te dar desculpa. O dia não é teu e tu vai fazer igual eu estou mandando. Né? Imagina aqui os Espíritos Superiores dizendo para a gente em nome de Deus. Nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem seus servos, nem suas servas. Então aqui não tinha espaço para política de gênero, tá certo? É todo mundo. E aí sobrou, no melhor sentido do termo, até para os bichinhos, quer dizer, até os animais se deram bem, né? Nem os bois, nem os jumentos, nem outros animais, quer dizer, os cachorros, os gatos, todo mundo se deu bem nesse dia. Vai ser dia de tranquilidade e de paz. Olha que interessante. E nem os estrangeiros, porque a coisa da cultura era muito forte, né? Então, o estrangeiro na antiguidade era considerado bárbaro, é considerado outro. Às vezes nem gente, dependendo do caso. Os gregos não consideravam, né? Não tinham o mesmo status de maneira nenhuma. Então, nem os animais, nem os estrangeiros que viveram entre vocês. Continua. Aí ele reforça: todos os servos e servas devem descansar como você, quer dizer. Então o indivíduo está numa situação de servidão, que era prática geral no mundo antigo, romanos, gregos, todo mundo tinha servo, ou quando podia, né? Porque o servo era, tem várias situações de servo, né? Era por dívida, era por conquista, era etc, etc. Então, todos os servos devem descansar como você, quer dizer, nós já vimos aqui a construção de uma cultura de igualdade, quer dizer, mesmo o servo é portador de direito. E não é qualquer direito, é um direito imposto por Deus. Olha que bonito. Aí vem a parte mais tocante para mim. Lembre-se de que você foi escravo no Egito. E o Senhor, seu Deus, aquele que é o dono do dia, que está dando as orações, foi ele que o tirou de lá. Quer dizer, você está tendo essa sua liberdade porque Deus te deu. Então, esse mesmo Deus que te tirou da escravidão, ele está te dizendo que esse dia é dele e ele quer que você dê descanso para o teu servo e para a tua serva. Olha que bonito. Lembre-se de que você era escravo no Egito e o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guarde o sábado. Então, guardar o sábado aqui tem um significado muito mais profundo e que deve ser preservado. A crítica do Cristo ao sábado foi de outra esfera, não foi dessa. Isso aqui o Cristo manteve. Na verdade, ele aprofundou, né? Ele aprofundou essa ideia. Então, o que acontece? Quando, na questão 684, os Espíritos dizem que impor o excesso de trabalho é uma das atitudes mais perversas que pode ser realizado, eles estão reafirmando, eles estão desenvolvendo, eles estão enfatizando o Deuteronômio 5, 12 a 15. Tem também o Deuteronômio 15, quem quiser aprofundar. Agora, quem não sabe que o Espiritismo é a terceira revelação, desculpa. Vai ficar comparando Espiritismo com doutrinazinha criada lá na base do ódio e da inspiração das trevas com o Espiritismo. Por favor. Nossa história é outra. Nós temos outra tradição, nós temos outras raízes. E nós, herdeiros da tradição, estamos herdando uma luta, estamos herdando uma cultura que tem 3 mil anos e que já mudou muito da história do mundo. Então não vamos nivelar a coisa com um negocinho de 100 anos feito à base da loucura. Não vamos, por favor. Precisamos entender o que é o Espiritismo e se nós queremos ou não vincular em profundidade o nosso coração a essas tradições. Se não, a gente vai ser igual folha ao vento. Ah, legal essa questão, aí comenta, depois muda, depois é e depois não é. Por quê? Porque não tem raiz, né? Como diz Jesus. Cresce rápido, mas não tem raiz, na primeira dificuldade seca. Espero ter sido útil, espero ter colaborado com a ampliação da sua compreensão sobre o que é o Espiritismo. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que possamos, a partir da luz do Cristo, compreender de forma profunda a primeira e a terceira revelação. Entendamos, filho, o processo evolutivo de cada um de vocês é obra imensa, é obra trabalhosa. E que não se dá sem a colaboração de vocês e sem um uso extraordinário de um recurso chamado tempo. Não acreditem, filhos, ou como vocês dizem, não leve a sério nessas doutrinas que prometem um mundo fantástico, a transformação rápida e extraordinária do mundo em poucas décadas ou até em poucos séculos. Isto estará sempre do lado da mentira. Porque o Cristo trabalha por cada um de nós há centenas e centenas de milênios incontáveis. Porque os anjos guardiões dedicam-se há milênios. Porque ninguém consegue aprender de fato agindo de forma leviana. Porque a luz do mundo, para instalar-se de forma definitiva em nosso ser e na sociedade, requer trabalho árduo. Porque o espírito endurecido como a rocha precisa do cinzel, mas também precisa da água ou das lágrimas, para que tudo vá se tornando mais dócil, mais suave, mais belo. Precisamos entender que a obra que o Cristo realiza em nós requer nossa colaboração continuada, por séculos e séculos. Entendamos que o improviso infantil e bobo não faz parte da ação do Mestre. Entendei o peso, o valor, a seriedade das questões tratadas pelo Cristo e por Allan Kardec é a obrigação inicial de cada discípulo sincero. Tratar uma questão desse livro luz de forma apressada é leviandade, é imperdoável do ponto de vista da oportunidade valiosa desperdiçada. Não devemos pensar que tudo começa com o Espiritismo. Não devemos pensar que uma leitura superficial pode nos revelar os segredos, se assim posso dizer, a profundidade dos temas aqui tratados, desconsiderando os últimos milênios da história humana. Filhos, como digo e repito, vocês estão diante de um livro luz. Vocês estão diante de um saber organizado de forma didática, mas que não se tornou superficial para aqueles que buscam de fato a sabedoria verdadeira. Entendamos, filhos, nas várias etapas da tua caminhada espiritual pelos próximos milênios, encontrareis nesse livro não a resposta completa, mas luzes reveladoras sobre cada questão aqui tratada. Por isso te peço, medita um pouco mais em cada uma dessas questões e eleva teu pensamento, porque muito mais o Cristo quer que o Consolador te revele. Porque muito mais tem poder Allan Kardec de te ensinar. Mas é preciso que tua mente esteja preparada, que teu coração esteja aberto, para que, em nome do Cristo, Allan Kardec deposite muito mais luz em teu ser. Que você fique em paz, do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.